Lucas, capítulo número 13, versículo número 31. Diz assim o Senhor: Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: Ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei da glória e Senhor desta igreja, Papai, mais uma vez, Senhor, buscamos, Senhor, a Tua unção, o Teu poder, e para que nós possamos profetizar e falar daquilo que vem do Teu coração, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. Vem tocar. Vem, Senhor da glória, e vem, Senhor da glória, Pai, nos ungir com a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, me usa agora, Senhor, pelo Teu poder sobrenatural, Senhor, para que nós possamos, Senhor da glória, ser edificados mais uma vez, Senhor. Papai, em nome de Jesus, eu te peço, me usa agora pela Tua misericórdia, Senhor, para falar ao Teu povo conforme está no Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus seja exaltado, Deus seja louvado e Deus seja glorificado. Aleluia. Graças a Deus. E diga graças a Deus. Graças a Deus. Levante a sua mão para o céu agora. Levantar a mão para o céu significa, né, que nós estamos falando com o Senhor, né, simbolicamente. E diga assim: Bendito o que vem em nome do Senhor. Glórias a Deus. Esse é Jesus Cristo, né? O nosso Senhor e nosso Salvador. Irmãos amados, nós vemos nesta palavra aqui algo de extremo poder, algo sobrenatural, conforme é toda a palavra do Senhor. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu fui convidado a pregar numa reunião de irmãs, num culto à tarde, e eu trabalhava nessa época, e eu tive uma folga, se eu não me engano, eu tirei uma semana de folga, e aí me convidaram, eu fui pregar na reunião de oração das irmãs da tarde, normalmente chama culto da bênção, né, tarde da bênção, alguma coisa assim, e aí eu fui lá pregar, e aí na hora de ministrar a palavra, eu peguei esse texto bíblico aqui e comecei a ministrar. Quando eu falei, quando eu estava lendo a passagem bíblica, irmãos, quando eu li esse texto que falava assim: Ele, porém, lhes respondeu: Ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos. Quando eu falei isso, irmãos, quando eu acabei de ler esse versículo, esse simples versículo, um demônio se manifestou numa mulher ali, uma pessoa foi curada do outro lado da igreja, por causa do poder da palavra do Senhor. Eu nunca mais me esqueci disso, irmãos. Isso faz muitos anos, Eu nunca mais me esqueci disso, porque foi a verdadeira expressão do poder da palavra do Senhor, né, ministrada a algumas pessoas que estavam ali, né, com um espírito de adoração. Porque não é simples a palavra, mas é o poder da palavra. O poder da fé na palavra, o poder que estava manifesto já naquele lugar, naquele instante, e o simples ministrar da palavra, porque nós não lemos a palavra, nós ministramos a palavra, né? Todas as vezes que você lê a palavra, ministra a palavra para você, ministra a palavra para as pessoas que estão ao seu redor, porque a palavra de Deus era para ser usada, né? Naquele instante, naquele momento, nós tivemos até que parar um pouquinho ali, a ministração da palavra, para nós irmos ali, né, cuidar daquela pessoa que estava endemoniada, e também para que o Espírito Santo de Deus ali se manifestasse, né? E que nós pudéssemos, depois de alguns minutos, ministrar a palavra do Senhor, conforme Ele havia colocado ali no meu coração. E nós entendemos, irmãos, que o poder dessa palavra realmente é muito profundo. Porque é Jesus falando, e alguns fariseus, homens religiosos, porque o farisaísmo é uma religião que existe até hoje no meio do povo judeu, os fariseus, alguns fariseus, foram avisar Jesus que estava ministrando a palavra de Deus ali na região da Galiléia, fora de Jerusalém. E nessa ministração, durante esse aviso, melhor dizendo, eles disseram assim: olha, retira-te daqui, Senhor, porque Herodes quer te matar. Herodes era o governador daquela região, da Galiléia, né? Roma havia ali sitiado, né, e conquistado Israel, e dividiu ali o território de Israel em províncias. Herodes era o governador, o tetrarca de uma região, assim como Pôncio Pilatos era governador de outra região, de Israel, melhor dizendo. Pôncio Pilatos, o quartel-general dele era ali em Jerusalém, e Herodes era ali na região da Galiléia. E Herodes estava com a intenção de prender ao Senhor, porque eles não gostavam de ninguém, em sendo romanos, que pudessem incitar o povo contra Roma, contra César, o imperador de Roma. E quando eles disseram que Herodes estava ali procurando prender Jesus para matá-lo, o Senhor Jesus simplesmente disse: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e no terceiro dia terminarei. Obviamente que nós olhamos para essa palavra com um senso espiritual, porque aquele que quer roubar, matar e destruir é Satanás, é o diabo. E nós entendemos que o perseguidor estava ali sim perseguindo o Senhor Jesus. E que essa mensagem verdadeira, que essa mensagem cheia de poder, na verdade era endereçada ao mundo espiritual, e aquelas pessoas não estavam entendendo ali, porque achavam que simplesmente o homem agia por si só, quando na verdade nós entendemos que o mundo espiritual, ele sempre rege o mundo material. Por isso que Jesus falou que nós devemos orar pelo nosso inimigo, né? Nós devemos amar o nosso inimigo. Porque nós devemos entender, irmãos, que o mundo espiritual rege o mundo material, e que o nosso inimigo, ele é o nosso inimigo porque, na verdade, ele precisa de Deus. Porque aquele que conhece Deus, que tem Deus no seu coração, ama o seu próximo. Aquele que tem Deus no coração não deseja mal às outras pessoas. Aquele que tem Deus no coração não pratica malignidades, não pratica coisas ruins, não corrompe, não rouba, não adultera. Aquele que tem Deus no coração procura com que as coisas que são de Deus sejam verdade na sua vida. E tudo aquilo que Jesus ensinou é a verdade. A própria palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. A palavra de Deus diz que Deus é a verdade. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é a verdade. E a palavra de Deus diz que a palavra dele é a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a essência de Deus. Tanto é que Deus disse, Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, e ele mente desde o princípio, diz a palavra do Senhor. E nós entendemos, irmãos amados, que Jesus estava endereçando também esta palavra para nós. Porque nós sabemos, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim, a nossa luta é contra os principados, potestades, poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais. Sabemos que a tua vitória, ela é alcançada e sempre será alcançada, em primeiro lugar, no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual rege o mundo material. E você tem que entender que as forças das trevas, elas atuam ao teu redor. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. Um dos grandes erros da igreja, um dos grandes erros do povo de Deus hoje é menosprezar essa ação. É não entender que essa ação ela existe e que nós temos que lutar no mundo espiritual para vencer essas lutas. Não adianta você tentar lutar com as suas forças, com o seu entendimento, com o seu intelecto, com a tua inteligência, naquilo que isso jamais adiantará. Que nisso jamais adiantará. Nós temos que nos conscientizar, irmãos. Se conscientize de que sem Deus nós nada podemos fazer. O próprio Senhor Jesus disse certa vez isso para os seus discípulos. Olha, sem mim vocês nada podem fazer. Por quê? Porque ele sabe e entende que a nossa luta não é uma luta natural, mas é uma luta espiritual e sempre foi assim, irmãos. Desde quando Adão e Eva, eles pecaram, não pense que Adão e Eva, eles foram enganados pelo seu intelecto, mas eles foram ali enganados por Satanás, que corrompeu a palavra de Deus, que corrompeu aquilo que Deus havia dito. E é a mesma estratégia que Satanás usa hoje. Satanás, ele é igualzinho, ele é burro, ele é igualzinho, ele usa das mesmas armas que ele usou no passado, ele usa hoje, ele corrompe a palavra de Deus e diz que a palavra de Deus não é bem aquilo, diz que Deus, na verdade, ele tem outros interesses na nossa vida, ele diz que Deus é mau, ele diz que o povo pode viver sem Deus, ele diz que as pessoas podem viver com Deus de qualquer jeito, todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu esse ditado maligno, demoníaco, que as pessoas costumam dizer, todos os caminhos levam a Deus, e no sentido que esse ditado popular diz, é mentira, embora nós saibamos que realmente todos nós chegaremos na presença de Deus um dia para sermos julgados, mas o sentido do ditado popular é que nós podemos alcançar Deus de qualquer jeito, não observando aquilo que está na palavra, aquilo que está na Bíblia. As pessoas ignoram que existem demônios atuando. Tanto é que o Senhor falou, eu expulso demônios. Hoje e amanhã, eu expulso demônios. E as pessoas ignoram isso. As pessoas ignoram que as outras pessoas que estão fazendo mal, as outras pessoas que estão roubando, matando, assaltando, estão envolvidas de forma demoníaca com as trevas. As pessoas se esquecem disso. Se esquecem de agir no mundo espiritual, porque nós sabemos, irmãos amados, que tudo está sujeito a Deus. E eu diria para você, e eu quero que você tenha discernimento naquilo que eu vou dizer aqui, se uma pessoa um dia vier te assaltar e você disser assim, você está amarrado em nome de Jesus, ela vai ficar amarrada em nome de Jesus, porque ela está envolvida ali com as trevas, está envolvida com os demônios das trevas. Essa é a verdade. Mas as pessoas, elas não têm fé, ou elas ignoram isso, não entendem isso, por isso sofrem e ficam à mercê das coisas que são das trevas, quando nós devíamos estar à mercê das coisas que são de Deus, das coisas que são o Senhor. É muito importante que você entenda e assimile isso que eu estou falando, irmãos, para que você possa vencer. Num dia de luta, você possa vencer, porque Deus não nos disse que nós não teríamos lutas. Deus nos deu todas as armas necessárias para que nós possamos vencer as lutas, para que nós possamos avançar nas coisas que são dele. Deus determinou a vitória. E olha, quando Deus determina, ninguém pode impedir. O problema são as pessoas que não se sentem capacitadas ou, espiritualmente falando, ainda são ignorantes no sentido de não entenderem que aquilo é controlado, que tudo que acontece nesse mundo é controlado pela palavra de Deus. Tudo que existe nesse mundo é controlado pela palavra de Deus.
A palavra de Deus rege o universo. Obviamente Deus, mas a palavra dele rege o universo. E começa por aí, porque as pessoas desprezam muito a palavra do Senhor. As pessoas não conhecem a palavra de Deus e ela rege o universo. Então, se você entender e se você usá-la, você vai saber exatamente quais são os resultados dessa palavra na sua vida. Você já sabe, se você fizer de determinada forma, você vai alcançar aquilo que a Bíblia diz que você vai alcançar. E eu sempre falo, irmãos, nós olhamos homens de Deus na Bíblia, olhamos Daniel na cova dos leões, olhamos Sadraque, Mesaque, Abidnego ali na fornalha de fogo ardente, olhamos Pedro, Paulo presos, sendo chicotados, arrastados pela rua. E nós vemos a honra de Deus em relação a esses homens. Jeremias ficou preso muito tempo num poço molhado. E nós vemos ali o poder de Deus em relação a essas pessoas. Vemos ali o Senhor fechando a boca dos leões em Daniel. Vemos ali o Senhor enviando socorro para Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. Nem um fio de cabelo deles queimou, nem a sua roupa também se queimou. E a fornalha estava aquecida 7 vezes mais do que o normal. Tal era a raiva, né, que aquele rei estava em relação a eles. Ao ponto de quem jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego ali na fornalha de fogo ardente morreram de tanto calor que tinha ali naquela fornalha. E eu sempre falo, se você agir igual, a resposta de Deus também será igual. Se você agir igual, Deus vai responder igual. Deus não muda. Eu sempre falo. Deus não envelhece, o poder dele é o mesmo. O poder de Deus que usou a palavra para criar o mundo, ele não precisou construir, ele usou a palavra. Ele falou e aconteceu. Esse mesmo poder ainda existe. Deus não faz acepção de pessoas. É um dos princípios bíblicos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos trata de forma igual. Não importa se nós somos feios ou bonitos, se nós somos careca ou temos muito cabelo, não importa, Deus nos trata igual. Então, se a nossa fé, a nossa atitude for a mesma daqueles homens que foram citados na Bíblia, Deus, a reação de Deus, o poder de Deus se manifestará igual. Você acredita nisso? E eu vou te dizer algo que vai, eu creio, te alegrar muito mais do que aquilo que eu falei agora. Jesus disse, antes dele ir para o céu, depois de ter ressuscitado, que nós, neste mundo, você faria obras muito maiores do que ele fez nesse mundo. E a Bíblia diz que nem todos os livros do mundo poderiam conter tudo aquilo que Jesus fez neste mundo quando ele estava aqui na terra. Está escrito nos evangelhos. Você imagina a autoridade, o poder que está sobre a tua vida? Quando Jesus falou esta palavra, eis que eu expulso demônios, que eu curo os enfermos, o Senhor está dizendo para você, você vai fazer essa obra, você vai operar estas obras, você vai agir em relação a isso, e você vai vencer em relação a isso, porque ele falou, e no terceiro dia eu terminarei. Ele estava dizendo a respeito da obra de derrota definitiva de Satanás, que é a morte de Jesus. Porque a morte de Jesus selou a derrota das trevas. Eu não sei se você sabe, mas Jesus morreu na cruz. Isso você sabe. Mas quando ele morreu na cruz, foi ali que Deus estabeleceu a nossa vida, a nossa restituição. Foi na morte do Senhor, não foi na ressurreição. A ressurreição demonstrou o poder de Deus e profetizou sobre a nossa vida aquilo que acontecerá conosco. Porque a Bíblia diz que Jesus foi o primogênito da ressurreição, o primeiro da ressurreição. E nós seremos também. Somos herdeiros dele, e seguimos as obras dele, e colhemos dos frutos das obras dele, também seremos ressurretos um dia na presença de Deus. A morte de Jesus veio pagar a dívida, porque a Bíblia diz que pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Para que um pecado seja eliminado, tem que haver uma morte. Deus sempre tratou o pecado desta forma, para você ver como é terrível. Para você ver como o pecado para Deus é terrível. Deus não admite, Deus não aceita o pecado. Deus não aceita porque o pecado é rebeldia, irmãos. Porque o pecado é ir contra Deus. Porque o pecado é desobedecer Deus. E Deus não aceita a desobediência. Deus não aceita a rebeldia. Muito pelo contrário, o Senhor, a Bíblia diz que é abominação a Deus a rebeldia. E rebeldia em relação a Deus, nós não podemos admitir. E tudo isso leva à morte. E a Bíblia diz, um abismo leva a outro abismo. Pessoas começam a pecar e ignorar a palavra que rege o mundo. Ignoram a palavra e vão indo, e vão indo, e vão se sentindo frias espiritualmente, e vão se sentindo ali longe de Deus, e achando que Deus é desse jeito mesmo. Deus é desse jeito, é frio, eu não sinto, eu não falo, eu não recebo. Eu oro 2 minutos, 5 minutos por dia e é suficiente, aliás, eu oro 5 minutos por semana, já é suficiente. Porque Deus, Ele me conhece, o meu coração. Palavra que vai levar muita gente para o inferno, né? Deus conhece o meu coração. Vai levar muita gente para o inferno. Deus conhece o teu coração, o teu pensamento, Deus conhece tudo da tua vida. E a única coisa que Ele disse é que Ele vai requerer de nós tudo o que está escrito neste livro. Ele não falou que o teu coração bonzinho serviria. Ele falou que nós vamos dar conta de tudo o que está escrito neste livro. É isso que ele falou. Do livro que rege o mundo. Pastor, algumas páginas só. Essa é a sabedoria de Deus, irmãos. A autoridade de Deus. E você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Mas eu sou uma pessoa muito chata às vezes.
Às vezes, né? Só às vezes. Sou uma pessoa muito chata às vezes. Às vezes.
E eu insisto muito em relação à leitura bíblica. Eu vou dizer de novo. Eu não posso admitir um obreiro que não conheça a palavra de Deus. Eu não posso admitir uma pessoa que quer trabalhar para Deus e não se esforça em ler a Bíblia. Eu não posso admitir. Eu estava assistindo um vídeo que o diácono Luiz Carlos me emprestou para eu assistir. Era uma ministração do pastor Silas Malafaia, numa escola de líderes que ele tem. E ele estava ministrando uma palavra poderosa a respeito de autoridade espiritual. E tinha ali o público, eram mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas. E ele perguntou assim, em determinado momento da ministração dele, quem já é pastor aqui? E levantou a mão, irmãos. Eu creio que foi 80% daquele público de 5 mil pessoas. E aí logo veio no meu coração, o que esses homens estão fazendo aí? O que essas mulheres estão fazendo aí? Já são pastores, deveriam estar exercendo e não aprendendo. Deveriam estar exercendo e não aprendendo. Obviamente que nós aprendemos durante toda a nossa vida, mas escola de líderes falando de um assunto trivial para aquele que já está na obra do Senhor, entendendo da autoridade espiritual que todo homem que serve a Deus deveria entender. Obviamente que nós não culpamos aqueles homens, mas aqueles que separaram aqueles homens, aqueles que levantaram esses homens. E eu creio que foi a mesma visão do pastor Silas, porque ele não falou nada, porque ele ganha dinheiro com aquilo também. Mas ele ficou, acho que tão assim, intrigado com aquilo, que depois de 5 minutos ele falou de novo: levanta a mão de novo quem já é pastor. E ele não falou por que ele perguntou, que ele pediu novamente. E aí, aquele monte de gente, tudo com a mão levantada. E me intrigou. Não, que irmãos, nós temos que participar de congressos, nós temos sim. Mas irmãos, nós temos também que entender aquilo que é de Deus. Nós temos que ter convicções no nosso coração, porque logo eu pensei, quem? Eu penso que foi o Espírito Santo de Deus, eu estava assistindo, foi o Espírito Santo de Deus que falou ali, eu penso que foi a mesma coisa que o pastor Silas, porque ele deu uma risadinha assim, meia sem graça, e foi talvez a visão que eu tive, eu falei assim, e as vidas que estão sendo cuidadas por essas pessoas? E as vidas que estão ali sendo ensinadas por essas pessoas? E as vidas que estão debaixo da autoridade dessas pessoas? Irmãos, é algo muito sério. Eu não sou uma pessoa, irmãos, eu sou uma pessoa assim, extremamente, eu me considero uma pessoa que não tem assim nenhum senso no meu coração de ritual, longe de mim ser uma pessoa ritualista, vocês sabem disso. Mas são coisas assim que a gente não pode admitir espiritualmente falando. E obviamente que a gente não pode ser generalista também. Algumas pessoas estavam ali buscando algo adicional para a sua vida, mas muitos estavam ali que se sentiam incapacitados, eu penso. Que se sentiam incapacitados para aquilo que já estava nas suas mãos. Aquilo que já estava nas suas mãos. Por isso que eu sempre falo, irmãos. A gente tem que ter muita cautela. A gente tem muita cautela aqui em consagrar um diácono, em consagrar um presbítero, quanto mais consagrar um pastor. Tem muita cautela. Porque não é uma obra simples, não é algo banal, não é algo trivial. Não é algo que você conquiste de forma assim automática. Eu vou fazer um curso, depois do curso eu vou ser pastor. Não é assim. O mundo espiritual não é assim. O mundo espiritual não é assim, irmãos. O mundo espiritual é diferente. O mundo espiritual rege tudo aquilo que nós conhecemos neste mundo. E você tem que entender isso, para que você possa vencer aquilo que está à tua frente, sempre, e sempre, e sempre. A gente observa determinadas atitudes. Eu até comentei na reunião de oração na quarta-feira, nós, como servos de Deus, irmãos, a gente tem que ficar entendendo tudo aquilo que Deus coloca na nossa frente, né? A gente tem que entender aquilo que Deus está falando, revelando. E eu falei, a gente conhece a maturidade da igreja pela reunião de oração. Maturidade da igreja você vê pela reunião de oração. Não é da igreja, das pessoas da igreja, né? Dos obreiros, dos membros. Pela reunião de oração. Né? Então é um indício, é um sintoma. É algo que a gente percebe. A outra coisa que a gente observa, fica atento, e conforme Jesus disse, são os frutos. Porque daí nós conheceremos a boa árvore, né? Diz o Senhor Jesus. Observe os frutos. Isso não é para julgar, é para ajudar. Isso não é para me enganar, mas é para me mostrar
Porque Jesus é aquele que não quer que nós sejamos enganados. Jesus quer que nós tenhamos discernimento, e Ele nos deu todas as possibilidades de nós entendermos aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Você vai entender aquilo que está acontecendo na tua casa se você tiver uma vida espiritual com Deus, porque o Espírito de Deus vai te revelar. O Espírito de Deus sempre vai te revelar. O próprio Senhor Jesus disse na sua palavra, e eu quero te reforçar isso para você, Jesus orou por nós, e Ele disse assim: Pai, eles não são do mundo como eu não sou do mundo. E eu não peço, Senhor, que tu os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde. Eu já não os chamo de servo, mas os chamo de amigos, porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor pensa, mas os amigos sabem aquilo que o seu amigo, outro amigo, pensa. O Senhor tem desejo em dizer para nós, em revelar a nós tudo aquilo que nós necessitamos saber. Está no coração de Deus. Deus não esconde de você nada. Deus só vai revelar se você tiver condições de entender. Senão Ele não vai revelar. Deus não vai te revelar porque você quer saber. Deus vai te revelar quando for necessário. Nós não temos Deus como uma bola de cristal, né? Deus fala com você quando você precisa, Deus te revela aquilo que você precisa saber. Sempre. Se você buscar, Deus vai te revelar. Se você buscar, Deus vai falar contigo tudo aquilo que você necessita saber. E que você haja neste mundo espiritual, porque aquele que entende, discerne e não age, está pecando contra Deus e vai sofrer. Se Deus te fala, olha, o problema é a tua vida espiritual, e você continua, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus já revelou e não vai falar de novo. O problema é a tua vida espiritual. E você tem misericórdia, Senhor. Me socorre agora, Senhor. Me socorre ali, me socorre aqui, Senhor. E Deus falou, o problema é a tua vida espiritual. E você vai pedindo a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus. E eu sempre falo, viver de misericórdia é sofrer. Porque a misericórdia de Deus, ela é exercida num momento de extrema necessidade. Às vezes Deus dá a bênção, socorre, porque se não socorrer, a pessoa vai sucumbir. Mas até isso, houve muito sofrimento. Viver de misericórdia não é bom, irmãos. Porque a misericórdia de Deus é Jesus, né? É Jesus Cristo. E nós devemos viver a palavra, devemos viver o poder, devemos viver as vitórias de Deus, porque a misericórdia nós já tivemos acesso. O resto é lutar e vencer, lutar e vencer, lutar e vencer. Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Eu vou dizer o que está acontecendo na tua vida. Algumas vezes, meu irmão, algumas vezes é porque você não ora, algumas vezes é porque você não lê a palavra, algumas vezes é porque você não busca, algumas vezes é porque você abandonou as coisas que são de Deus. Algumas vezes nós achamos que podemos viver do nosso jeito. Quando viver do nosso jeito, não dá certo. Não adianta você achar que você vai viver as coisas de Deus se você não seguir a Bíblia. Você não vai. Não adianta que você vai ser socorrido na cova dos leões se você não tiver fé suficiente. Você não vai. Deus vai te honrar na medida em que você o honre. É isso que vai acontecer na tua vida. Eu acho interessante, irmãos, as pessoas, elas buscam tanto conquistar as suas bênçãos e se esquecem muitas vezes de Deus, sendo que o mentor da bênção é Deus. O mentor da bênção é o Senhor. Se esforçam tanto, buscam tanto adquirir
conhecimento, adquirir experiência para alcançar uma bênção. E se esquecem que Deus é o dono da bênção. Se esquecem que Deus é o Senhor que promove todas as coisas. Que promove todas as coisas. Estava vendo a Verônica ali, me lembrei de um rapaz, ele era diácono na igreja. Verônica prestou exame hoje da OAB. Se Deus quiser, passou. E ele foi reprovado, irmãos, 3 vezes. Ele foi reprovado 3 vezes. Tem um rapaz assim, muito bom. Pai de família, tinha uma esposa de Deus. E ele prestou 3 vezes, não passou. Na 4ª vez ele passou. Aí foi dar o testemunho dele. Foi dar o testemunho. E ele falou assim: olha, depois de 3 tentativas, eu entendi. Entendi que não era o meu intelecto que ia vencer, mas era Deus que iria me fazer lembrar de tudo aquilo que eu tinha que saber. Ele falou: enquanto eu lutei com as minhas forças, eu pereci. Quando eu coloquei nas mãos de Deus e falei para Deus assim: Senhor, eu fiz a minha parte, mas a minha parte não é suficiente. Eu peço a tua ajuda. Eu não sou capaz. E ele, no testemunho dele, ele pôde dizer: e eu passei, porque Deus, ele me ajudou. As pessoas estão procurando vencer com as suas forças, quando Deus é que controla todas as coisas. Deus é que controla todas as coisas. Deus é que controla. E você deve estar sujeito a isso. Jesus disse aqui nesta palavra: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas. E vós não quisestes. Deus quer você debaixo das asas dele, protegidos por ele, guardado por ele. Nós lemos aqui Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse tem direito às promessas do Salmo 91. Que habita no esconderijo, está lá, protegido, guardado pelo Senhor, e descansa na sombra de Deus, está muito próximo de Deus. Esse tem direito às bênçãos do Senhor. Entenda isso. Entenda isso e você vai alcançar as bênçãos de Deus na sua vida. Entenda isso e você vai viver as coisas santas de Deus na sua vida. Entenda que o mundo espiritual, ele é muito maior do que o mundo material. Você vai vencer se você souber lutar neste mundo espiritual. Não abdique das coisas que são de Deus. Faça conforme diz a Bíblia e você vai ser vitorioso. Não despreze Deus, nem as coisas que são de Deus, e você vai vencer. Vai vencer, e vai vencer, e vai vencer. Use da palavra do Senhor. Use do poder desta palavra para que você possa adquirir sobre a sua vida tudo aquilo que Deus tem te prometido. Deus não quer uma igreja tímida. Deus quer uma igreja ousada. Não ousada, ousada de atitudes que vão contra a Bíblia, mas ousada usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, usando aquilo que está na palavra do Senhor. A gente fala isso, dá algum medo da gente, a gente mistura algumas coisas, dá algum receio, porque a palavra ousada, a pessoa acha que ela tem que fazer, ser atirada, não é atirada. Ser ousada é usar da palavra com ousadia. Porque muitas pessoas ousadas estão indo contra a palavra. A palavra de Deus, por exemplo, só para você entender, a palavra de Deus diz que nós devemos ser prudentes. Prudentes como a serpente e simples como uma pomba. Tem pessoas que não são prudentes. Não tem dinheiro para fazer determinada coisa, vai e faz, achando que Deus vai honrar. E acha que expressar a sua fé é isso. Expressar a fé é fazer algo que não pode fazer porque Deus vai honrar, e isso é fé. Eu diria que isso é imprudência. Se a imprudência vai contra a palavra, e se vai contra a palavra, tem grande chance de não dar certo. As pessoas, muitas vezes, elas agem de determinadas formas e esquecem daquilo que está por trás. Se Deus mandar, faça. Se não existir igreja e Deus falar assim, ó, vai lá e abre uma igreja aqui, não existe nem parede, vai, porque Deus mandou. Agora, não vá fazer algo que Deus não mandou, baseado na tua fé de que aquilo vai acontecer. Quando você tiver que usar fé, Deus vai te falar, usa a tua fé, faça, porque eu vou fazer. Se Deus não te falar, não faça, você vai errar, você vai contra a palavra, e contra a palavra, não é bom. E contra a palavra, irmãos, é se arriscar a ter uma vida de destruição. Ter uma vida que não é abençoada por Deus. E contra a palavra, não dá certo. Por isso, você tem que ser prudente. Use. Com ousadia. Ousadia. Use com ousadia. A mesma palavra que Deus nos disse no livro de Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais. Ele falou que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Deus nos deu uma armadura para que nós possamos resistir às setas do diabo. Capacete da salvação, couraça da fé. Escudo da fé, perdão. Couraça da justiça. Deus nos deu a espada do Espírito, a arma de ataque. Arma de ataque. Defesa, várias. Uma arma de ataque, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que você possa viver essa palavra. Avançar para ela. Porque Deus disse aqui, só para finalizar, só nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. Eis que a vossa casa ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Estava falando ao seu povo. Jesus é o bendito que veio de Deus. Quem não confessar o Senhor, não será salvo. Quem não confessar que Jesus é o Senhor, não será salvo. Conforme diz essa palavra, não me vereis mais. Não me vereis até que venhais a dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus é o bendito de Deus que vem em nome de Deus. Para fazer cumprir a palavra de Deus. Que você possa vivenciar, viver essa palavra maravilhosa. E eu diria para você, não seja como alguns teóricos que acham que o simples falar, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, é suficiente para a salvação. Não. Aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador vai muito além do que palavras. Depende das atitudes. Confessar o Senhor é obrigação nossa. Por isso nós dizemos aqui em todo o culto, né? Esse lugar é do Senhor, que a nossa vida pertence a Deus, que a autoridade da nossa vida é Jesus, né? Que ninguém mais toque em nós se não for Jesus. E outras palavras mais, que declaram a soberania de Jesus sobre a nossa vida. Que você seja esse. Que quando você declara a soberania de Jesus na sua vida, você está declarando que Ele é o teu Senhor e Salvador. não por teoria, mas por prática. Viva a palavra. E eu vou te dizer algo que eu disse, já disse aqui. Irmãos, eu escrevi um livro, logo logo vocês vão ver o livro, tá, já está na editora. E eu sempre digo aqui, não troque a Bíblia por livro nenhum. Eu vou falar novamente, não troque nada. Não troque nada pela Bíblia. Prioritariamente a Bíblia. Você vai ler uma revista? Leia primeiro a Bíblia, depois leia a revista. Você vai assistir televisão? Primeiro leia a Bíblia, depois assista a televisão. Você vai ler um livro? Primeiro leia a Bíblia, depois leia o livro. Não precisa ler a Bíblia toda, mas leia um trecho da palavra, medite nela, depois leia o livro. Porque nem todo livro diz aquilo que é verdade. Nem todo programa de TV diz aquilo que é verdade. Nem toda revista diz aquilo que é verdade. Mas a Bíblia diz aquilo que é verdade. A Bíblia é o fundamento da tua vida. Da tua vida. Estude-a. Conforme eu sempre falo. Professor na faculdade, professor na escola, pede para o aluno ler um livro. Ele vai ler. Porque o professor pediu. Se ele não lê, ele vai mal na prova. Jesus fala para você, leia a minha palavra, leia o meu livro. Senão você vai morrer. Senão você vai perecer. Senão você não vai vencer. E as pessoas estão lá. Ignoram. O professor obedece. Mas Jesus não obedece. Não tem jeito de ser abençoado. Não tem jeito. Colocar outras coisas na frente de Deus nunca dá certo. Nunca dará certo. Jesus não abre mão de que você seja uma pessoa abençoada. Sempre. Mas lhe requer de você obediência, discernimento, para que você possa ser essa pessoa abençoada. Tua vitória está nas tuas mãos. Faça aquilo que Jesus falou para você fazer. E você vai vencer. Em nome do Senhor. Queria chamar os diáconos aqui. Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, irmãos.